Muito boa tarde. É um balanço, na minha perspectiva, muito positivo. Nós, variação do PSD, somos dois vereadores e ainda assim temos tido um papel muito ativo em muitas das matérias que são cruciais hoje para os cidadãos em Lisboa, tanto em matérias que estão já em andamento e praticamente em fase final, como noutras. Dou-lhe um exemplo. Um dos problemas da cidade de Lisboa, desde há muito, é aquele problema do vazio entre campos resultante dos terrenos da Feira Popular. E há muito que nós reclamávamos, já no anterior mandato, reclamávamos dar uma utilidade económica e reabilitar aquela área da cidade de Lisboa. E colocámos desde sempre várias condições defendidas pelo PSD, desde logo o loteamento dos terrenos da Feira Popular. Já neste mandato conseguimos, desencadeámos por nossa iniciativa, por iniciativa do PSD, da variação do PSD, uma negociação com o Fernando Medina, com o Executivo Camarário, e colocámos um conjunto de condições, desde logo o loteamento dos terrenos da Feira Popular, mas também que promovêssemos uma gestão integrada de entrecampos. Porque em entrecampos, para além dos terrenos da Feira Popular, que são sobejamente conhecidos, há depois também terrenos na Álvaro Paes e nas Forças Armadas que estão devolutos e consideramos absolutamente essencial fazer a gestão integrada. Esta
E
nossa
conseguiram um
condição,
acordo.
conseguimos o acordo, conseguimos ser motor de esta solução de gestão integrada, conseguimos também um acordo no que diz respeito à distribuição de uma rácio para escritórios, outra para habitação. Para nós, os escritórios também são importantes porque precisamos de economia na cidade de Lisboa e precisamos de economia de qualidade. Nós não podemos continuar a perder as Googles desta vida para concelhos limítrofes e, portanto, temos que ter escritórios com capacidade para captar esse tipo de investimento, que significa captar muito emprego para a cidade de Lisboa. Mas também a habitação, e portanto ficou assegurada a rácio, que já defendíamos na anterior variação, de 70%, 30%, 70% de habitação, 30% de escritórios. Conseguimos também que o estacionamento fosse tido em consideração. Nós temos aqui uma visão diferente da visão de Fernando Medina no que diz respeito à utilização dos automóveis. Nós entendemos que devemos criar todas as condições para que as pessoas possam fazer a sua opção por automóvel ou transporte público, não devemos substituir-nos às pessoas. E por isso mesmo, também colocámos como exigência aumentar a capacidade de estacionamento, e por isso mesmo vai ser construído um parque de estacionamento na 5 de Outubro e um outro parque de estacionamento um pouco mais acima nas Forças Armadas. E depois equipamentos sociais. E na habitação, temos garantidos. Temos garantida habitação de venda livre, mas também habitação em rendas para rendas acessíveis. Entrecampos é um exemplo de que nós
Então,
temos.
como é
Nós...
que explica que o grupo parlamentar do PSD na Assembleia Municipal não tenha aprovado esse acordo?
Eu já lá vou. Antes disso, deixe-me dizer, Entrecampos é efetivamente uma bandeira nossa já neste mandato. Orgulhamos-nos muito. Lá estaremos a inaugurar a nova área de Entrecampos daqui a uns anos. Mas há outros processos em que temos tido um papel absolutamente essencial. Seja num processo que estamos a desenvolver e que já está também avançado e que terá resultados a breve trecho de criação de transportes fluviais. Temos que encontrar alternativas àquilo que tem sido o tráfego na cidade, o tráfego, na, o tráfego, peço desculpa, na cidade de Lisboa, e uma das hipóteses é continuar a virar, porque ela já começou a virar-se, continuar a virar a cidade para o rio. E temos que ter aproveitamento do Rio. Estamos a trabalhar afincadamente. Este é um processo que é nosso, um projeto que é nosso, do PSD, que estava no meu programa eleitoral. que comporta não só transportes públicos ao longo da cidade de Lisboa, mas também transportes individuais, uma espécie de Uber fluvial. Devo dizer-lhe que não é só ao longo da cidade de Lisboa, porque o que temos é que resolver os problemas das pessoas e garantir condições, neste caso de mobilidade. Na próxima segunda-feira vou reunir com a Presidente da Câmara de Almada, Inês Medeiros, precisamente para que este projeto possa também ter impacto na outra margem.
E há receptividade, tanto por parte de Fernandina como de Inês Medeiros, para essa proposta?
Há receptividade de Fernandina. Nós temos o projeto bastante avançado, já apresentámos o projeto a Fernandina e a Manuel Salgado, ficaram bastante entusiasmados e também a Diretora-Geral dos Transportes ficaram bastante entusiasmados.
E pode explicar um bocadinho melhor, diz que é uma espécie de Uber fluvial.
No que respeita ao transporte individual, temos aqui duas componentes deste projeto. Uma são os transportes públicos fluviais, e aí estamos a estudar o tipo de embarcação, temos preocupações em grande medida ambientais, e esta também é uma razão de ser deste projeto, e portanto estamos a estudar as melhores soluções para o transporte coletivo, e para isso estamos neste momento numa fase de apuramento avaliação dos benchmarking de inúmeras cidades que têm, que são cidades fluviais e que têm esta solução. Portanto, por um lado temos os transportes coletivos, por outro lado os transportes individuais, o chamado táxi, pode chamar-lhe táxi ou pode chamar Uber, e esses transportes, individuais são transportes que têm a vantagem de a qualquer hora, em qualquer momento, podermos fugir ao trânsito chamando um transporte fluvial individual, um Uber ou um táxi, como preferir, como tem uma outra vantagem, é que vai promover economia na cidade de Lisboa, porque é uma nova economia que vai permitir a muitas pessoas ter o seu próprio pequeno negócio, cumprindo obviamente os regulamentos que serão definidos e podendo transportar as pessoas, seja para outra margem, seja de Algés ou parte das Nações. Os transportes fluviais que nós defendemos públicos, numa primeira fase serão implementados ao longo da cidade de Lisboa e depois de ajustar, como lhe digo, a minha reunião com Inês Medeiros será na próxima semana, mas depois de ajustado com os vários presidentes da Câmara da Margem Sul, podemos ter soluções que sejam confortáveis também para a Margem Sul, mas poderão depois expandir-se até aos concelhos limítrofes. Poderão ir mesmo até ao Distrito de Santarém e poderão também
alargar-se. Quando estamos a falar de transporte fluvial coletivo, estamos a falar de novas carreiras ao longo da cidade de Lisboa.
Não há carreiras ao longo da cidade de Lisboa, portanto estamos a falar de carreiras ao longo da cidade de Lisboa, mas não só. Como lhe digo, nós temos um projeto mais ambicioso, entendemos que deve ser um projeto intermunicipal, e por isso este projeto, que neste momento nasce e cresce onde temos competência territorial, ou seja, ao longo da cidade de Lisboa, mas depois de conciliar com os presidentes de Câmara da Margem Sul, poderá ser um projeto de carreiras ao longo da cidade de Lisboa, mas também para o outro lado da margem do Tejo e também ao longo da margem do Tejo, na margem sul, mas isso deixarei para quem tem competência territorial nessas
Voltemos
matérias.
Voltemos então ao projeto Entre Campos e às divergências dentro do próprio PSD. O PSD do Executivo e o PSD da Assembleia Municipal sobre esse projeto. Como é que explica que o PSD da Assembleia Municipal não tenha, no fundo, corroborado aquilo que o PSD no Executivo propôs e conseguiu negociar?
Veja, tudo acabou em bem, porque o PSD na Assembleia Municipal já veio ao nosso encontro. Conheceu finalmente, depois de estudar o processo, muito provavelmente, as virtudes do nosso processo, percebeu, do nosso projeto, percebeu também que estamos aqui para servir a cidade de Lisboa, os lisboetas, para criar melhores condições de vida em Lisboa e para dar utilidade económica àquilo que é o espaço património de Lisboa, e neste caso o património imóvel. Por outro lado, que temos que criar mais habitação a preços acessíveis, como lhe disse, e acabaram por vir ao encontro desta solução que foi proposta pela vereação do PSD, mas que neste momento é já acompanhada pela Assembleia Municipal e também
pela
Concelhia
de Lisboa.
Veja, eu não faço política interna, eu não faço política fútil, eu só faço política útil, é por isso que eu estou na política. Estar na política, quando se tem uma profissão, que é o meu caso, resulta de queremos servir as pessoas, o país, e concretizar aquilo que é a nossa visão para a cidade, para o país e para o mundo.
Deixe-me voltar aqui às questões que pode considerar de política fútil, mas há um lado de política judicial também. Nisto tudo, que é o caso da chamada Operação Tutti Frutti, em que está implicado precisamente o líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal, o Luís Newton. Como é que está a ver esta operação?
Veja,
é algo que a surpreendeu quando chegou à Câmara?
Veja, trata-se de um processo judicial e portanto, eu aguardarei serenamente o processo que está em curso. As alegadas práticas que têm vindo a ser referenciadas são práticas com as quais eu não pactuo. Desde há muito, quando eu me disponibilizei para ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa, uma das primeiras medidas que tive, que tomei, uma condição que coloquei, foi a ruptura com a Concelhia de Lisboa do PSD. E por uma razão muito simples, porque discordo e não pactuo com as práticas que eram evidentes para o PSD já nessa altura. Aliás, posição em que fui secundada imediatamente por Pedro Passos Coelho. Nós entendemos que o PSD, todo ele, mas sobretudo o PSD em Lisboa, assim como o atual presidente Rui Rio entende, mas entendemos que o PSD não pode estar sob suspeita e que aqueles que exercem cargos nas estruturas do PSD e aqueles que acedem a cargos políticos devem fazê-lo por razões de interesse público. E por isso mesmo eu aguardo serenamente o resultado deste processo, mas digo-lhe de forma absolutamente desempoeirada, não pactuo com práticas que estão a ser alegadas através dos meios da comunicação social. Vamos ver quais são as conclusões do processo, mas são práticas
práticas e do funcionamento da Câmara, acha que são práticas correntes?
Veja,
as suspeitas são alargadas a muitas outras câmaras, não é?
Deixe-me dizer o seguinte, é evidente, e nós temos que moralizar a política, isso sem dúvida. Deixe-me dizer o seguinte, aquilo que eu defendo é, quando diz que critérios de meritocracia, peço desculpa. E é isso que tem que acontecer. As pessoas têm que ser escolhidas pelo mérito, pelo seu talento, pelo seu trabalho, pelas condições que têm para exercer um determinado cargo e nos cargos políticos da mesma forma. O país e a política no país tem estado sob suspeita. Nós temos muitos casos que são casos nacionais, outros que são casos de autarquias. Por isso mesmo eu durante tanto tempo lutei para que se criminalizasse o enriquecimento ilícito em Portugal.
E não foi possível.
Continua a ser uma luta minha, que não mudei de opinião nesta matéria e considero que é um instrumento absolutamente fundamental. Mas deixe-me dizer que à margem de essas questões, e essas questões prendem-se com a necessidade de nós termos partidos políticos com quadros e com pessoas que servem as pessoas e que servem o país, que estão ao serviço do país, ao serviço das cidades, no caso de Lisboa, precisamente por isso eu tenho aqui um conjunto de outras prioridades para a cidade de Lisboa e preocupações na cidade de Lisboa. E desde
tais
logo
como?
A questão do aeroporto, que é uma questão mais nacional do que da cidade de Lisboa, mas é também uma questão da cidade de Lisboa, na medida em que o aeroporto está neste momento, como sabe, absolutamente esgotado na sua capacidade, e isso não é bom nem para a cidade nem para o país. E é por isso mesmo que eu entendo que uma solução, que tem que ser uma solução do governo, e que me espanto que o governo, já praticamente já em funções há 3 anos, não tenha avançado com nenhuma solução, na medida em que o anterior governo tinha uma solução que já estaria concretizada neste momento, que era a solução Lisboa mais
Montijo,
e era uma solução em que o investimento era para além de retirar a força aérea do Montijo e de Figo Maduro, mas já havia acordo nesse plano, e centralizá-los até num único sítio, e estamos a falar de um investimento na ordem dos 300, 400 milhões de euros, e não de uma solução megalómana como agora ouvimos, de 7 mil milhões de euros, que não parece que o país possa comportar. E o prazo de concretização do aeroporto de Montijo seriam cerca de 3 a 4 anos, o que significava que neste momento estaríamos já muito próximos, se não tivéssemos já a possibilidade de utilizar o aeroporto do Montijo. Não, este
portanto,
governo,
o que é que acha que é
governo,
urgente fazer neste momento?
É absolutamente
é avançar
urgente,
para o Montijo com urgência?
Eu considero que sim, os estudos continuam a dar como o Montijo como uma boa solução, com capacidade de mais do que um voo por minuto. Agora é uma obra que leva, como eu disse há pouco, 3 ou 4 anos. E eu julgo que nós podemos ir para soluções. O governo já deveria estar a estudar soluções imediatas. E, portanto, para além de avançar com o Lisboa-Montijo, e estava tudo pronto, o anterior governo deixou tudo pronto para avançar com Lisboa-Montijo, e aqui não posso deixar de dizer que Fernando Medina teve alguma responsabilidade por não se ter avançado, porque havia já um memorando de entendimento que estava assinado pelo Montijo por já perto das eleições, não ter assinado o compromisso com Montijo, Lisboa, a ANA, a NAVE, sob a égide do governo português. Mas, neste momento, Fernando Medina já reconhece que o aeroporto de Lisboa está a arrebentar pelas costuras, passa a expressão. E, portanto, a solução é uma solução que tem que avançar imediatamente, e o governo tem que ter coragem de o fazer. E tem que ter coragem de o fazer de forma sustentável, e por isso a solução Montijo é mais acessível. Mas há soluções intermédias, e o país não se esgota em Lisboa. E eu, sendo vereadora em Lisboa, sou também deputada no país, e defendo a coesão territorial. Eu dou-lhe um exemplo. O governo podia estar neste momento a estudar a solução Porto mais Tancos. Esta era uma das hipóteses que teria uma solução imediata. Nós, com Lisboa mais Montijo, passamos de cerca de 48 voos por minuto para cerca de 72 voos por minuto. Mas passamos daqui a 3 ou 4 anos. Ora, nós podemos arranjar uma solução que, como eu lhe disse, serve aquilo que é o nosso propósito de coesão territorial, serve aquilo que é o nosso propósito de desenvolvimento do interior, e que é uma solução relativamente simples. Esta Porto mais Tancos permitiria, naturalmente, estamos a falar do aeródromo de Tancos, permitiria teria, a custos baixos, uma solução intermédia ou complementar, que poderia ficar para sempre e que, porventura, seria uma forma de desenvolver o território e que podia depois casar com o meu projeto dos transportes fluviais. Porque
poder-se,
exatamente, vindo para Lisboa, poder-se-ia desenvolver depois essa carreira fluvial, transportes coletivos fluviais, de Santarém para Lisboa.
Agora, vamos avançar aqui um bocadinho, então, para termos nacionais e começar por lhe perguntar, estamos-nos a aproximar de um ano eleitoral, o PSD viveu um tempo de mudança, que balanço é que já é possível fazer, e fez parte da direção de Passos Coelho, que balanço é que já faz desta nova direção do PSD?
Faço um balanço positivo. Vou usar um lugar comum. É presidente do partido quem for eleito como presidente do partido. E o Rui Rio foi eleito presidente do partido. Em democracia é assim. E quanto ao mandato de Rui Rio, até agora eu faço um balanço positivo. E faço um balanço positivo respeitando e compreendendo aquilo que é o percurso que Rui Rio tem feito, até porque Rui Rio o tem explicado a par e passo. Muitas vezes pretende-se que os líderes partidários, ou seja, quem for, atuem de forma mais rápida do que aquilo que é o seu próprio ritmo. Rui Rio disse desde o início: vou preparar o partido para a minha estratégia, e está a fazê-lo, e está a fazê-lo bem. E eu hoje sei, em muitas matérias cruciais, o que Rui Rio pensa. E se eu sei, o país, que queira estar informado, também sabe. E devo dizer-lhe que em muitos desses pontos me revejo nas posições, mas mesmo que não me revisse, essa questão não era nenhum obstáculo para mim, por uma razão muito simples, porque acho que o Partido Social Democrata é um partido de liberdade, e nos partidos de liberdade, naturalmente, que há opiniões que podem
mas
ser diversas.
Mas depende também pelo que diz, que considerando que o PSD é um partido de liberdade, acha que é tempo de o partido serenar um bocadinho à volta do líder?
Acho que é tempo do... Sabe que a nossa oposição é o PS. Nós somos a oposição do PS. O nosso adversário é o PS. Se quiser, o nosso adversário é António Costa. É assim. E por isso aquilo que nós temos que fazer é tudo o que esteja ao nosso alcance para ganhar as próximas eleições. As próximas, que são as europeias, ter ganhar ou ter um muito bom resultado, as legislativas e depois as autárquicas. É isto, esta é a ambição que o Partido Social Democrata tem que ter e tem que ter unido, e é para isso que devemos trabalhar. E eu estou convencida que isso é possível.